E no Eu Tava Lá dessa semana, vamos ligar para Giovana Fagundes. Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana a gente liga para um convidado para bater papo, falar sobre a vida, falar sobre o que o convidado quiser falar e ouvir alguma história que esse convidado tenha escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Alguma ou algumas histórias, pode ser que o convidado conte mais de uma. A Giovana, sei que tem várias aí para contar para a gente e tem uma listinha aqui de coisas interessantes que as pessoas pediram para eu comentar com ela, para eu conversar com ela a respeito e ver que histórias saem dessas palavras-chave aqui. Se você não conhece a Giovana, ela é atriz, é youtuber, é principalmente comediante stand-up, acho que é nisso que a carreira dela tá mais focada agora, mas ela também já participou de alguns programas de TV e programas de rádio, como Pânico, por exemplo, e na TV ela participou daquele programa do Leandro Hassum, que era num bar, ou era num restaurante, não lembro direito, mas a gente vai conversar sobre isso também com a Giovana daqui a pouco, mas tudo isso depois da vinheta. Primeiro recado para você que gosta do Eu Tava Lá e não quer correr o risco que esse podcast acabe. Eu gosto muito desse podcast, não gostaria que ele acabasse. E se você também gosta, a partir de R$15 por mês, você pode ajudar o podcast a se manter no ar e ainda garantir acesso a conteúdo exclusivo, porque a gente tem um podcast destinado aos nossos assinantes todos os dias, de terça a sexta-feira. Segunda-feira tem Eu Tava Lá aqui, terça, quarta, quinta e sexta tem conteúdo exclusivo lá no Sparkle. E eu recomendo muito que você assine, porque, lógico, ajuda a gente a se manter e também garante esse acesso aí a conteúdos muito legais que só quem é assinante do Eu Tava Lá tem. Acessa aí, eutava.lá/assine para ter mais informações, ou baixa o app do Sparkle e procura pelo Eu Tava Lá na busca lá que você vai encontrar. E o Sparkle, acima de tudo, também é um aplicativo muito legal que tem outros tantos produtores de conteúdo lá. Então baixa o Sparkle de qualquer forma aí e dá uma explorada que eu tenho certeza que você vai curtir demais. O segundo recado é para você que ainda não conhece o PicPay ou que me ouve falando do PicPay tantas vezes e ainda não baixou o aplicativo. Tem link aqui no post também, ou entra direto no eutava.lá/PicPay. O PicPay é aceito em todo lugar, você consegue pagar restaurantes, supermercado, farmácias, muito mais estabelecimentos, tudo com PicPay. É só pedir para pagar com QR Code e pronto. Na hora que o garçom chegar na mesa, na hora que você chegar no caixa e for fazer o pagamento, fala assim: quero pagar com QR Code. Aí o atendente vai colocar o QR Code na tela da maquininha e você escaneia com o app do PicPay aberto e pronto, está pago. Você, lojista, inclusive, que está ouvindo isso e trabalha com maquininhas da Cielo, GetNet ou Rede, também podem receber pagamentos com o PicPay, porque, como diz o slogan, todo mundo usa, todo lugar aceita. Acessa aí eutava.lá/PicPay, baixa o app, começa a conhecer esse mundo, porque se você ainda não usa, você tá vacilando. Você deveria começar a usar o PicPay, porque facilita demais na hora de pagar e receber pagamentos, especialmente sem contato físico nesse momento aí de pandemia que estamos passando. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Giovana Fagundes e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente. Alô, Giovana, boa noite.
Oi, boa noite.
Boa noite, tudo bom contigo?
Tudo bem.
Eu tava vendo teus stories agora há pouco e eu vi que tu conseguiu fazer uma compra de verduras e legumes e frutas sem sacolas. Eu achei um hack social incrível.
Você tá vendo só? Nossa, eu fiquei me sentindo um ser humano deslumbrante, porque eu fiz o básico.
Esses tempos aí, essa coisa de pandemia e tal, tentando sair menos de casa, eu tava vendo um jeito de comprar esse tipo de coisa, assim, frutas, legumes, verduras, enfim, pela internet. E aí eu descobri um negócio que é de hortifruti e tal, super legal, assim, e com coisas orgânicas que vem direto do produtor e, pô, muito legal o lugar. E aí pedi e veio, cara, tanta sacola, mas, assim, desnecessário. Tipo, eu pedi 6 laranjas e veio, tipo, cada laranja numa sacola, assim, só pra escrotizar o troço.
Nossa.
Aí eu fiquei meio deprê. Eu falei, pô, eu tô fazendo um troço aqui achando que eu tô arrasando orgânico aqui e os caras me mandam muito sacola. Foi meio triste.
Esse aí é o que na internet gostam de chamar de socialista de iPhone, né? Que é o cara que compra orgânico, mas tá vendo um saco.
Totalmente desnecessário. Mas aí, como é que tá a vida como um todo? Tu tá aonde agora?
Ah, agora eu tô no limbo, né? Do não querendo morrer e esperando uma vacina.
Exatamente.
Tô em São Paulo.
Tu tá em São Paulo? Tá. Mas tu é de Floripa, né?
Sim. Mas eu moro aqui porque eu gosto de ser do contra, né? Todo mundo pensa, ah, eu vou ter um lugar bacana. E aí sai daqui, vai pra lá, eu resolvi sair de lá e vir pra cá.
Ó, eu sou gaúcho, eu vim morar aqui em São Paulo faz 7 anos. E eu tava até conversando com uma pessoa agora há pouco que eu vim pra São Paulo e eu não conheço nada no entorno de São Paulo. Às vezes a pessoa fala uma cidade do interior, fala, cara, eu não conheço Santos, eu nunca fui pro litoral de São Paulo, assim. Então é muito do contra, né? Pessoa que sai pra querer uma vida melhor e aí chega em São Paulo e não sai mais da cidade grande, assim. Eu acho, inclusive pra ti, essa deve ser uma decisão muito louca, porque porque Floripa é maravilhoso, né? Diferente das praias gaúchas, e desculpa aos gaúchos que estão nos ouvindo, Floripa é um lugar maravilhoso de viver o dia a dia e de passar férias também.
Não, Floripa é incrível. Mas eu vou te falar que eu também tô aqui em São Paulo. É porque é aquele negócio, né? Se é o lugar que você vai pra visitar, aí você quer conhecer tudo. Aí você fala, meu Deus, eu preciso conhecer isso, preciso conhecer aquilo, eu preciso ir em 30 lugares num dia só. Uhum. Quando é o lugar que você mora, você fala, ai, na real, conhecer o parquinho aqui do meu bairro tá top. E aí você não vai pra lugar nenhum.
Eu tô vendo uns outros apartamentos aqui, e aí eu vi um que é perto do Parque da Aclimação. Eu moro perto do Ibirapuera hoje, vou ali de vez em quando, agora tá fechado por causa da pandemia, mas eu curto ir ali. E aí eu fui saber sobre o Parque da Aclimação, e eu descobri que é um super parque legal, assim, que não é tão famoso e tal, mas que é um parque bonito também. E São Paulo tem dessas coisas, assim, às vezes tu tá 10 anos no lugar e tem, tipo, na esquina da tua casa um lugar que tu não faz a menor ideia, assim, que é super legal.
Mas, assim, se você não fazer a menor ideia de que tem o Ibirapuera perto da sua casa, por exemplo, aí eu acho que você pra cá...
Não, aí, aí realmente... o Ibirapuera ali ocupa um pequeno espaço na cidade, assim, que às vezes tu pega o Google Maps e tem uma área verde, 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 e aí tu... te desperta uma curiosidade, o que pode ser isso aqui?
Oh, e eu vou te falar que você comentou do negócio de Santos, eu lembrei que você tem que ter um espírito mais jovem aventureiro, que nem eu, viu, querido? Ó, eu resolvi um dia, antes da pandemia, claro, né, até pra não ser cancelada, eu resolvi um dia falar assim, vou pegar uma praia em Santos, que eu não aguentava mais ficar na minha kitnet, naquele apartamento minúsculo. Uhum. Eu falei, mano, eu preciso de natureza, natureza, natureza. Aí eu resolvi, que tentei convencer meus amigos que têm carro, né, que eu só tenho essa amizade em função desse objeto, mas importante, não deu certo.
Importante, importante.
Aí eu falei, bom, já que ninguém topou, eu vou sozinha, sou uma mulher empoderada, independente, não preciso deles.
Certo.
Arrumo um BlaBlaCar. Aí, mano, eu fui de BlaBlaCar pra Santos, mas assim, a viagem foi uma roubada tão grande.
Mas por quê? Como que funciona o BlaBlaCar, assim, pro começo de tudo? Eu sei que o nome, eu fiz publi pra eles uma vez, e o BlaBlaCar, eu sei que o nome é porque tu pode determinar se tu quer ir conversando ou não. E é um troço meio escroto, né? Porque por mais que eu não queira conversar, e eu geralmente não quero conversar com ninguém, exceto em horário de trabalho, eu não quero, não tenho coragem de falar isso, sabe? Eu não tenho coragem de dizer, olha, eu quero que tu dirija pra mim em silêncio, por favor. É muito escroto, né?
apenas dirija, cumpra a sua função.
Isso, olha então... pra frente.
Eu não sabia que o BlaBlaCar, assim, né, pensando, faz muito sentido o aplicativo ser sobre conversar ou não no trajeto, porque blá blá, né?
Começou.
Mas
assim.
Eu não sabia que era isso. Olha. Assim, ó, como que funciona? Eu já usei algumas vezes, na verdade, tô com um saldo um pouco ruim de viagens mal sucedidas, mas dizem que funciona bem, só não fiquei sabendo ainda como que é. Mas assim,
não são motoristas profissionais, né? São pessoas que estão indo pra um lugar.
É, então, esse é que é o problema, entendeu? Não te oferecem água. Como que é uma viagem boa se não tem nem bala, entendeu? Não, mentira.
Não oferece um álcool gel pra tu passar na mão?
É, então. Mas o lance do BlaBlaCar é uma carona com um desconhecido. Tudo que minha mãe sempre diz pra eu não fazer.
Realmente, né? Tem esse ponto de vista então, também.
exato. E aí o que acontece? Você pega, você bota da onde você quer ir pra onde você tá, da onde você sai pra onde você quer ir.
Tá.
E aí você vê opções de pessoas que vão coincidentemente fazer aquele mesmo trajeto. E aí a pessoa cobra um valor X que é pra pagar a gasolina e tal. Cada um bota o valor que quer e marca um ponto de encontro e um ponto final de destino, entendeu?
Entendi.
Só que assim, às vezes eles botam mais gente no carro, né? Tipo, vamos supor, não tô falando de pandemia, né? Em tempos normais, se o carro cabe 5 lugares e a pessoa tá indo, ela e o marido, ela pode levar mais 3, em tese.
Ah, entendi.
Assim, tendo um bom senso de que as pessoas não vão se sentindo como se estivesse no metrô da Sé, entendeu?
Porque... entendi. Mas tu aumenta a tua chance de pegar um psicopata no caminho, né? Porque se tu tá levando 3 pessoas desconhecidas que não se conhecem entre si, inclusive, é mais perigoso ainda.
Não, um psicopata, uma pessoa que às vezes não usa um desodorante, entendeu? Tem muitas coisas.
É um problema sério numa viagem longa, né? Porque pode ser bobeira se tu tá indo num lugar perto, assim, um Uber, que o cara não passa o desodorante, mas agora você vai ficar, sei lá, 3 horas no carro com uma pessoa, realmente...
Exato. Não, essa viagem de Santos aí deu... Nossa, deu muita coisa errada, gente. Eu até agradeci quando cheguei, porque achei que não ia chegar.
Bom, eu tenho umas histórias anotadas aqui que eu pedi para as pessoas me falarem palavras-chave, coisas que pudessem te lembrar de histórias. Tem provavelmente alguma coisa que tu pensou para contar originalmente aqui no podcast, mas antes de tudo, eu queria que tu te apresentasse, assim, para quem caiu de paraquedas aqui e não conhece o trabalho ainda. Quem é Giovana por Giovana, para ressuscitar aquela pergunta que a Marília Gabriela fazia? E hoje deixou de herança para nós podcasters.
Então, essa pergunta eu levo todas as terças na minha terapia.
Aí agora tu liga pra terapeuta, assim, faz uma videochamada com ela pra ela explicar pra gente.
Aí pergunta pra ela, ô Elisângela, o que você acha de mim? Manda a voz.
Conta pras pessoas aí.
Então, eu sou atriz, eu comecei a fazer teatro com 12, 13 anos, lá em Floripa ainda. E aí eu fiz muita coisa já como atriz, comecei a fazer conteúdo pra internet, personagem pro meu Instagram, aí fiz vlog com uma amiga minha durante bastante tempo pro YouTube, aí depois minha amiga saiu, e aí eu continuei insistindo nos vídeos que não davam certo, e depois eu vim pra São Paulo em final de 2017, pra trabalhar como atriz e tal. Uhum. Só que o stand-up acabou caindo no meu colo, assim, não era o plano, acabou caindo no meu colo e, tipo, me dei muito bem, eu amei, né, trabalhar fazendo isso, assim, constrangimento, né, o que move o mundo.
É muito louco, porque às vezes a gente passa por alguma coisa que a gente se constrange, e eu aqui, como tô acostumado a ouvir história toda semana, eu percebo como às vezes a história que a gente mais se sente mal é a história que as pessoas mais gostam de ouvir, e a pessoa no stand-up é meio isso, né, quanto mais tu te dá mal, mais o público se diverte, é meio cruel.
Não, na verdade, é que tem as duas coisas, né? Tem a história que você conta que você se dá mal, que a galera adora, né? Porque, imagina, no mundo onde as pessoas mandam o coleguinha se matar por DM, como que a gente não vai dar risada do outro?
Pode crer, né? Pode crer. Esse aí é um universo que eu ainda me choco, assim. Eu não tenho muito hater, não tenho muito contato com esse universo aí, mas eu sei que tu, por ser uma pessoa muito mais exposta, e inclusive exposta para pessoas que não concordam com o que tu tá falando, né? Porque tu teve participação em programa de rádio e tal, de uma galera meio maluca, e eu imagino que tu deve estar mais acostumada a evitar directs e tal.
Então. E aí, o que rolou foi, eu comecei a fazer stand-up, né? E amei, assim, me encontrei muito fazendo isso. Comédia sempre foi uma parada que eu sempre amei fazer. Eu sempre estive muito envolvida em várias camadas, em vários processos com comédias em geral. Uhum. E aí, começou a dar muito certo, né? Eu entrei, assim, muito determinada. Eu criei um foco de que, pô, eu preciso fazer isso dar certo. Eu tenho tanto tempo pra fazer isso virar, pra fazer isso acontecer, pra ganhar um dinheiro, não sei o quê. E aí comecei a fazer e começou a funcionar, assim, né? Aí rolou esse convite pra trabalhar na rádio. Aí eu fiz programa com Rassum. Aí, assim, começaram a pingar coisas, assim, começaram a surgir coisas pra mim, que foram muito massa. E minhas redes sociais começaram a dar muito certo. Aí, primeiro foi o YouTube, né? Que deixou de ser. Os meus vídeos deixaram de ser assistidos apenas pela minha mãe e passaram a ser assistidos por mais 4 pessoas. E depois, tipo, o Instagram, as outras redes sociais começaram a funcionar muito. E agora, na pandemia, em 2020, eu comecei a produzir um outro formato de conteúdo que, porra, eu tô amando fazer, assim. Tem muito a ver comigo, com as paradas que eu acredito, com o que eu acho que eu tenho que usar como voz, né? Já que tem pessoas que levam em consideração as coisas que eu falo, não deveriam, mas já que elas levam.
Sim,
então, pelo menos vamos falar alguma coisa que preste, não dizendo que não é pra tomar a vacina, que senão você vira jacaré, né?
Inclusive, ansioso demais pela vacina, cara. Tu chegou falando de vacina aqui um pouco antes da gente começar a gravar, e eu tava pensando nisso, assim. Eu tô numa fase de querer me mudar e vendo apartamento e tal, e é muito tenso tu pensar, pô, vamos mudar e não vou nem poder convidar meus amigos pra conhecer a casa nova, sabe? É, tipo, muito...
Ah, depende. Se você for um bolsominion, você pode.
Pode, faz um churrasco. Faz um churrasco aí, em casa, com todo mundo junto.
Se você for o cara do BBB, querido, o que você tá esperando?
O cara do BBB, essa referência eu não peguei.
É porque a Sara Gomera, meu filho.
A Sara do BBB. Eu entendi falar um cara do BBB, eu fiquei pensando quem que é.
Não. O cara do BBB. A Sara.
A Sara, a Sara.
Bolsominia que faz cosplay de comunista.
A Sara lançou lá um dia que... Ah, eu tava indo pra festa, não sei o que. Foi tipo o dia que o Brasil bateu o recorde de pessoas morrendo. Eu fico imaginando a equipe dela, assim, aqui fora. Pensando, puta, essa merda que tu falou seria uma merda em qualquer momento. Mas nesse momento, nesta noite da festa onde tu resolveu falar, era o pior momento pra falar. E ela meio que abriu mão de 1 milhão ali naquele momento.
é o negócio que a gente preza tanto na comédia, que é o timing.
Time.
Acertou, assim, ó, em cheio. Acabar com a minha imagem, tirando o sarro da pandemia no pior dia da pandemia.
Sim, ficando 3 meses numa casa e em 30 segundos conseguindo destruir todo o resto. É incrível mesmo. E como que foi stand-up na pandemia? Tu chegou a fazer show pra carro ou não?
Nossa, graças a Deus não, só pra moto.
Só pra moto. Pior que moto devia ser melhor, né? Eu gravei com o Rafael Cortez e ele falou que ele fez show pra carro. E aí eu fiquei meio assim, porque é um negócio que, é o que dá pra fazer na pandemia, mas deve ser muito deprê, porque a buzina é a reação padrão, né? A vaia e a palma é buzina. Tu não sabe nem se a galera tá entendendo o que tu tá falando.
Não, virou comédia pra Transformers. É horrível o negócio.
Comédia pra Transformers.
Horroroso. Não, horroroso. Então, o que que eu fiz? Eu não cheguei a fazer show pra patinete, mas eu fiz... Fiquei imaginando um monte de gente em patinete, claramente não protege.
Tipo o VJ da MTV, assim, com a perninha mais alta, que tá pisando no negócio ali e prestando uma atenção no show.
Imagina, um show com um monte de gente em patinete, né, tudo com mascarinha no queixo. Olha que show bom.
Totalmente errado, então, né? Desconfortável e impróprio.
Sim. Não, eu não fiz show pra veículos, tá, mas fiz show pra pessoas via Zoom, o que é horroroso. Não recomendo.
É tipo aniversário da família, assim, todo mundo no Zoom.
Não, aniversário da família ainda é top perto disso. Agora, não, é muito... Ó, se liga, a gente já tá aqui, ó, numa gravação que tá boa, tipo, né? Porque é muito doido que a gente fica pensando que, por exemplo, há, sei lá, 10 anos atrás, não sei exatamente quantos anos, mas, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha aqueles telefone que pra você entrar no site, você lembra que você tinha que ficar apertando o botãozinho com a setinha pra cima e o cursorzinho ia andando assim, bem travado?
Claro, não, BlackBerry era uma inovação total e, na real, era um teclado normal, um QWERTY na tua mão com uma telinha pequena, né? Era muito louco, era outro mundo.
Não, e o negócio todo travado, todo ruim. Você levava 5 minutos pra conseguir botar o cursor no botão que você queria.
Sim.
E a gente achava o máximo.
Claro.
Eu acho que no futuro a gente vai olhar pra essas videochamadas nossas e vai falar, nossa, mas como era merda, né? Nossa, as ligações caíam, a galera travava. Delay do caralho.
E no aniversário sempre tem o parente que não sabe usar, que entra mal e que ou tá com o microfone errado, não consegue abrir o microfone, ou tá apontando a câmera pro teto. Eu vi isso, assim. Teve uma pessoa filmando o pé. Eu fui participar do aniversário da... O pior... Não sei se é o melhor ou se é o pior. Mas, tipo, tu participar de aniversário da tua família no Zoom é uma treta, é ruim. Mas tu participar de aniversário da família dos outros no Zoom é pior. Porque eu participei do aniversário da família da minha namorada. A avó dela tava fazendo 89 anos em 2020. E aí esperamos que até o aniversário de 90 em 2021 tem uma vacina pra gente poder não passar de novo por isso. Mas tu imagina os amigos da pessoa de 89 anos usando o Zoom. Porque as amigas dela são todas idosas também, né? Então tinha uma senhora filmando o pé dela, assim. E eu não conhecia a família direito e tal, mas nem conheci, porque só sei o sapato que ela gosta de usar. Então é muito deprê esse lance de Zoom. E fazer show no Zoom deve ser complicadinho também.
Não, é chateante. Porque assim, ó, o que acontece... Como a gente tá nesse negócio que eu comentei, que parece que é muito moderno, mas às vezes não é tanto assim, que dá umas falhadas, dá um... Então, aí você conta uma piada e é o constrangimento de quando dá água, né? A gente diz no show, no stand-up, é quando dá água, quando ninguém ri. Então, é o mesmo constrangimento de água. Por quê? Porque as pessoas, elas estão rindo na metade da próxima. Eu não sei se elas estão rindo da piada anterior, eu não sei se elas estão rindo da piada que vai vir, ou se elas estão só rindo da minha cara, porque tá mute. Eu não sei o que tá acontecendo.
Nossa, que deve ter verdade. Eu acho que se bobear, pior do que buzinada é delay, né? Porque tu não sabe se a pessoa tá rindo da piada certa.
Não, horrível. E daí a gente ia fazer noite de teste de piada. Aí eu falava assim, bom, acho que mais ou menos metade tá funcionando e metade não tá. Quais piadas? Não sei. Fica essa incógnita aí no ar.
Mas tu tem pelo menos o tato de quais piadas funcionavam no palco, né? Tu repetiu o texto ou não?
Não, mas é que aí a gente fez mais show teste, assim, né? Porque...
Tá, aí é ousadia total, porque aí tu não sabe, tu não tem nem a base de se as pessoas ririam dessa piada em um ambiente normal, né?
Exatamente. E outra, às vezes fica o constrangimento do silêncio que você fica. Será que não teve graça ou será que falhou o Wi-Fi? Aí você fica assim, ó. Ai, meu Deus. E agora,
será que a culpa é minha ou é da Vivo Fibra?
Exatamente. Não, é bem triste, assim, ó, bem triste. Eu acho até que as pessoas, como diz o Nando Viana, eu acho que a gente suga a alegria das pessoas quando a gente faz online.
bom demais. E quando eu te convidei para participar do podcast, eu falei para tu pensar em alguma história da tua vida, alguma coisa que tu gosta de compartilhar, ou que te marcou e tal. E eu também peguei uma colinha aqui com algumas pessoas antes de te ligar. E eu tenho palavras-chave que certamente vão te lembrar de histórias, mas é aquela velha história, né? Quando o ouvinte ou quando o fã pede uma história, é porque ele já conhece, ele já ouviu tu contar isso em algum lugar. Então eu vou te deixar começar por onde tu pensou, que de repente tu fala de alguma coisa que tu nunca falou, ou que tu já falou, mas que tu quer de fato falar, para depois te dar alguma dessas palavras aqui e ver o que vem.
Tá bom. Ó, tem uma história que eu acho ótima. Eu já cheguei a comentar, talvez, em alguma live, alguma coisa assim, mas não é uma história difundida, tá, largamente conhecida pelos meus fãs. Que é uma história maravilhosa, que é o seguinte. Bom, stand-up, pra quem não sabe, é um negócio que é pra galera que tá afim, entendeu? É pra quem realmente quer tomar no cu de graça. Então, fazendo muito show roubada. Mas muito show. Nossa senhora, pense numa roubada? Pois era, o meu sonho naquela época, porque era pior que isso. E aí, assim, ó, eu me metia em cada lasqueira, cada buraqueira, assim, ó, que era. Nossa senhora, ó, olha, eu acho que foi por isso que Jesus me deu sucesso agora que ele falou, será recompensada.
Pra quem não participa do cenário stand-up, a pior coisa que eu consigo imaginar é, tipo, tu ir num show e não ter ninguém. Então, dá pra ser pior do que isso. Dá pra tu chegar lá e ser pior do que ter, sei lá, uma pessoa pra ver o teu show.
Ah, dá, porque você pode chegar lá, não ter ninguém e ainda ser uma videolocadora na sessão pornô, entendeu?
Meu Deus! Isso aí, cara, é culpa de coach, que fica botando na cabeça do cara que ele tem que ser empreendedor e sair da caixa. Aí o cara que tem uma lavanderia, ele fala, tive uma ideia, vou fazer um show de stand-up na minha lavanderia. E aí pronto.
Querido, esse show que eu vou te contar, o comediante iniciante que tava produzindo, ele veio um tempo depois e falou assim, ó, conseguiu um lugar altos baita pra nós fazer um show. Eu falei, aonde? Ele disse, num açougue que tem aqui perto. Eu
falei, genial, genial, genial.
O pior é que ele realmente estava negociando com o açougueiro.
Imagina que maravilhoso, o cara com as mãos sujas, assim. Não consegue nem assinar um contrato porque ele estava cortando um guisado ali, uma carne moída.
Total. E ele queria fazer. Não, olha só. Tudo isso da ideia do açougue era só porque ele queria fazer uma noite de teste, que as pessoas iam avaliar se a piada estava ou não no ponto.
Nossa,
ah, não, gente, não dá.
Nossa.
É demais pra mim, chega!
Espetacular.
Então, aí, ó, do mesmo criador de stand-up no açougue, a gente teve o show, ó, já começa que é em Sapopemba.
Onde que é essa Sapopemba?
Não sei, mas pelo nome você já consegue deduzir qual é a vibe.
entendi.
Aí, imagine aí, ó. Crie na sua cabeça aí, ó. Eu disse o nome da cidade, você visualiza como você acha que é. Sapopemba,
ó,
Aí, a gente fazer um show em Sapopemba numa videolocadora.
Ótimo.
Você tá vendo que, você tá acompanhando, né? O nome da cidade é Sapopemba e existem videolocadoras lá.
Exato, deve ter lan house também, deve ter várias coisas assim.
Com certeza, gente. Tem até engenho de farinha. Não, mentira. Aí, a gente foi fazer justamente, lá ele fazia o show na sessão pornô. Cara, da locadora.
Isso aí é muito específico, né? Porque pra galera da geração mais recente aí, talvez seja até chocante saber que existiam sessões pornô de locadoras. E saber que ainda existem, pra mim, é muito chocante. Porque era um troço muito deprimente, assim, tu vê. Tinha geralmente uma cortininha, né, que tu passava, assim, pra entrar numa área restrita.
Isso! A cortininha da mãe Joana, temos.
Tá.
Então, aí você já conseguiu visualizar o cenário comigo, né?
Perfeitamente.
Isso. Um show que? Sucesso. 5 pessoas na plateia e 12 comediantes na plateia, né?
É a galera que ia se apresentar depois.
Então, era assim. Mas é porque eu tava nessa pira de fazer show a qualquer custo. Então,
claro.
Gente, me chama. se tiver um microfone, tô lá. Até sem microfone eu tava. Então, só me chama. Aí eu peguei, fui fazer esse show. E vários comediantes iniciantes estavam na lista do elenco lá pra fazer o show.
Tá.
Aí eu perguntei pro menino que produzia lá. Eu falei, e aí, qual que vai ser a ordem do show? Aí ele falou, ah, fulano. Você, Lucas, Gabriel, José.
Tá.
Aí eu fiquei, José? Aí eu falei, quem é José? Aí ele falou, o cara que tava lá na rua. Aí eu, o mendigo tá no elenco?
E aí?
O homem que tava bebendo cachaça lá na calçada. Eu falei, como assim você colocou o mendigo no elenco? Aí ele disse, aí ele me perguntou se podia fazer. E eu disse que sim, a gente tem que apoiar os sonhos das pessoas. É, aí eu fiquei, não!
Cara, que maravilhoso.
O que você tá fazendo?
E aí?
Então, aí, é porque ele realmente, assim, ó, ele... Bom, você já viu que ele queria fazer um show no açougue, eu não preciso contextualizar muito mais sobre ele, né?
Não é uma pessoa, assim, que tem um grande tato social, realmente, né? A gente já percebe pelo histórico dele que ele aceita coisas aí que a maioria dos produtores talvez não cogitasse.
Pois então. Aí, botou o mendigo no elenco, e eu já assim, né, apreensiva, pensando, meu Deus do céu, o que vai ser esse show? E aí, quando chegou a vez do mendigo ir no palco, o mendigo começou a falar, ele tava bebaço, começou a contar a história da vez que ele peidou no ônibus. Assim, ó.
Sensacional.
Uma tristeza. E nós tudo olhando com uma cara de tacho, assim, tipo, mano, o que esse maluco tá fazendo aí? E aí, chegou, imagina, show de comediante iniciante, são 5 minutos.
Tá.
E qual é a regra que a gente tem no stand-up? Qual é a regra? Independente, né, de quantos minutos você vai fazer, a gente combina o tempo que cada comediante faz e de fora fica alguém da produção, do elenco, enfim, com um telefone e quando dá o tempo, quando tá acabando o tempo, a gente liga a lanterna e dá uma chacoalhadinha lá no fundo.
Olha, tem
pra pessoa... Tem mil coisas dos bastidores que você não sabe.
Claro.
E aí, a pessoa liga a lanterninha e dá uma chacoalhadinha lá no fundo, que é uma luzinha pra você perceber que tá acabando o seu tempo, você tem que sair do palco, enfim.
Entendi.
Aí, o que aconteceu? Deram os 5 minutos, e aí, esse menino que tava na produção pegou o telefone e chacoalhou a lanterninha lá pro cara. Deu a luz pro cara.
Uhum.
Isso. Só que o cara continuou. Ele é um mendigo. Ele não sabe o que é dar a luz.
Ele tá cagando.
Dar a luz é o que a mãe dele fez quando ele nasceu. Ele não faz ideia.
Exato.
Pra sair do palco, alguém vai dar luz pra você. Aí, a gente tava assim, ó, mano, ele não vai sair, não tá entendendo. Aí começaram outras pessoas a pegar a lanterninha e fazer a mesma coisa. Eu falei, gente, agora ele achou que virou os Rolling Stones.
Você... O cara acha que... O cara acha que a galera tá curtindo muito.
Tô arrasando, entendeu? Não, eu falei agora mesmo que ele não sai nunca mais. Ele tá achando que tá todo mundo amando o show. E aí, esse menino começou a gritar, tipo assim, ei, 5 minutos, acabou! Pra ver se o cara saía.
Uhum.
E o cara não saía. E daí, daqui a pouco, ele falou assim, ó, eu vou contar a minha história até o final. Vocês vão ter que escutar. Eu quero falar de quando eu caguei no ônibus. E a gente assim, ó, mano, não.
Esse lance da história do cocô é uma história que todo mundo tem, né? E quando eu comecei esse projeto, várias pessoas me aconselharam de, ó, cuidado quando for convidar alguém, porque todo mundo tem uma história de cocô que acha incrível. E aí, tipo, e é muito real, assim, eu recebo muitos e-mails de pessoas, não, eu tenho que te contar a vez que eu caguei no ônibus. Então é muito deprimente, assim. E no fim das contas, teve cachê? O mendigo recebeu um cachêzinho, pelo menos?
Não, nem a gente recebeu. Mas olha só, calma, a história não acabou, ela vai melhorando.
Assim como a história do mendigo no ônibus. Não acabou ainda.
Isso. Aí ele contou toda a história de quando ele cagou no ônibus e nós assim, né? Pelo amor de Deus! Até que ele... E o constrangimento, né? É só aquele constrangimento que não... Porque assim, né? Tem o constrangimento ápice, que é o momento que você ri, entendeu? É. Tipo, a pessoa caiu no chão, aí você... Kkkk. Agora tem o constrangimento que ele é antes desse ápice, que é só o desconforto total e absoluto.
Exato.
Era esse o clima, entendeu? Todo mundo, tipo, com uma cara de cu, assim, tipo, meu Deus. E aí, o cara continuou, ó, ele fez uns 15 minutos, assim, ó, de show. de constrangimento.
Arrasando, né? Primeiro show, 15 minutos, nossa, o cara é incrível.
Não, imagina, o primeiro show que ele faz, 10 pessoas, liga a lanterna do telefone e chacoalha, ele pensou, nossa, eu nasci pra isso.
Nasci pra isso.
Aí, ele saiu do palco, o outro comediante entrou e tal, aí passou uns comediantes, aí teve um menino que chegou e falou, brincando, falou assim, ô José, você quer subir aqui de novo e falar mais umas coisinhas? Aí ele, claro! E aí todo mundo assim, ó, não!
Sensacional. Eu acho bacana a confiança, né, do cara, assim, de não, eu sou bom pra caramba e não tem. As reações das pessoas podem estar dizendo que não, mas elas estão aqui ainda na sessão pornô porque elas gostam de mim.
Claro, não, ele tava alcoolizadíssimo.
É,
então, ele tava, na cabeça dele, ele tava arrasando o tempo inteiro. Aí ele resolveu voltar pro palco, porque, né, o idiota chamou ele, aí resolveu voltar pro palco pra pegar o microfone. Só que aí começou a dar meio que uma treta, assim, tipo, não, não, tava brincando, não é pra pegar não, não sei o quê. E aí, nisso, um cara da plateia, que já tava revoltado já com o stand-up do morador de rua,
lógico,
resolveu invadir o negócio. E aí eles começaram a tretar. O cara da plateia com o mendigo.
Puta merda.
E começaram a tretar.
Puta merda.
E daí, daqui a pouco, mano, daqui a pouco eles estavam se pegando no pau no meio da sessão pornô da locadora em Sapopemba.
Rolê aleatório total.
Aí eles saíram rolando pela escada assim, ó, e não, você não vai mais participar, não sei o que, e um caos, e ainda por cima, o mendigo foi pra casa, né, no caso ficou na calçada, do lado de fora da locadora.
Sim, entendi.
E aí a gente conseguiu meio que apaziguar, assim, depois da situação, e o show continuou, como se nada tivesse acontecido, assim.
Espetacular. Mas calma aí, continuando as histórias da Giovana, momento Alura. Se assim como o mendigo comediante, você é uma pessoa que não conhece limites, você é uma pessoa que acredita no seu potencial, faça o que você acredita sem passar vergonha. Estuda na Alura, porque a Alura oferece mais de 1.000 cursos, todos através de uma assinatura só. E o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para se matricular agora. Então acessa aí alura.com.br/promoção/eutavalá. Tem link aqui no post também, no post deste episódio que você está ouvindo agora. E você vai conhecer não somente os cursos que a Alura tem disponíveis, mas também vai poder conhecer o preço da Alura, tanto com o nosso desconto, quanto sem o desconto, enfim. Eu sempre digo que a Alura é muito barata por tanto de coisas que ela oferece. Uma matrícula só dá acesso a mais de 1.000 cursos que vão tornar você um profissional em T, que é aquele que tem conhecimento geral sobre várias áreas do ambiente onde atua e se aprofunda em uma área específica. A Alura vai ajudar você a se aprofundar na área que você precisa, ou então ter os conhecimentos amplos aí para você conseguir lidar com os outros profissionais que vão trabalhar com você no dia a dia. Sem contar que todos os cursos da Alura têm certificado de conclusão, então você vai poder tunar o seu currículo para ter um currículo ainda mais interessante para o mercado de trabalho. alura.com.br/promoção/eutavalá, ou o linkzinho que está aqui no post, vai lá conferir que está tudo muito organizadinho, e eu tenho certeza que a Alura vai ajudar você demais a ser um profissional ainda melhor. Agora sim, vamos continuar vendo as histórias da Giovana. Tem como ser pior do que isso? Tu já fez show pior do que o show na locadora com o stand-up do mendigo?
Ai, não, olha, eu já fiz coisas muito ruins, assim, de show, mas esse aí é um dos mais marcantes. E nesse dia, pra não, a história não acabar aí, depois disso eu fui fazer um segundo show num comedy club lá pela região também.
Uhum.
E aí, o, assim, no resumo é, o show acabou, um comediante que falou que ia dar carona pra metade da galera foi em casa fazer não sei o quê, ele perto, só que ele desapareceu do mapa.
Puta
e
merda.
Aí nós ficamos assim, um lugar perigosíssimo. Um amigo chamou o Uber foi assaltado 100 metros depois. Meu, e voltou a pé falando, ai gente, alguém tem o 99 aí.
Meu Deus, que treta.
E aí a gente não tinha onde ficar, porque o lugar era perigosíssimo.
Claro.
E do lado do comedy tinha um puteiro, e aí foi nós tudo pro puteiro.
Já fez stand-up em puteiro? Porque eu sei que rola.
Ai não, ainda não, só fui chamado pra fazer 8 shows e topei, né, cachezão. Não, mentira.
Cara, stand-up em puteiro deve ser um negócio tão constrangedor quanto se bobear mais do que dentro da locadora pornô ali. Porque é um público que não foi pra isso, né? Eles querem ver outro tipo de entretenimento, não é exatamente... Por melhor e mais putaria que tem o teu texto, não é isso que eles querem.
É, não, eles não foram lá pra bater palma, né? Foram pra bater outras coisas.
Né? Foram, exatamente, exatamente. E a tua história de viagem pra Santos? Porque deve estar gente querendo saber agora por que deu tão errado o teu BlaBlaCar pra Santos e eu te interrompi lá com a tua apresentação e tu não concluiu ela.
Ah, não, é porque eu não entrei na história mesmo, mas assim, o meu conselho é pegue BlaBlaCar com pessoas que têm habilitação. É uma boa dica.
Caraca! A gente já vê que o aplicativo é bom. Eu acho até que eu vou pedir pro meu editor censurar o nome do aplicativo aqui, porque se eles aceitam pessoas sem habilitação, não é nem só o fato de não ser um motorista profissional e de não estar sendo remunerado por aquilo, porque é meio que uma divisão de custos e tal, é a questão de que se pá, a pessoa pode morrer, então. Aí realmente é outro nível.
Mas aí também você tá indo de São Paulo a Santos por 20 conto e você quer que ele tenha carteira de motorista?
É querer demais. Tá, é querer demais. Não, realmente. Aí não dá pra querer. Qualquer coisa em São Paulo a 20 reais, tu já tem que desconfiar. Porque 20 reais, a nota de 20 reais em São Paulo nem precisava existir, assim. Porque é tudo mais que isso.
Exato. Então, e aí, nesse rolê, na verdade, o que aconteceu foi que... Não é que ela não tinha CNH, ela tinha, mas estava vencida assim... Ih, olha, venceu na época que o Collor era presidente.
Não, CNH vencida é igual não ter mais, né?
Desde então, não tinha renovado a carteira de motorista, entendeu? Uhum. E aí, o carro não estava no nome dela, documento todo vencido, todo cagado, um monte de multa, um monte de coisa... O carro com o motor falhando e nós fomos parados pela polícia, apenas.
Espetacular. E parado pela polícia num carro com pessoas estranhas, tu não sabe o que pode acontecer, né? Pode ter alguém armado ali, sim, tu saber e tu é cúmplice dela agora.
Exatamente. Vai que tinha alguém com drogas e eu acabava indo presa. Já pensou nisso?
Pode acontecer. E daí que tu explica pro policial que é um BlaBlaCar, aí é uma longa história.
Nossa, não, eu fiquei com muito medo daquela... Vai que aquela mulher, não sei, era traficante. Vai que ela tinha caixa 2 com alguma coisa do governo e eu tava no meio do carro.
Essa, inclusive, é uma ótima dica pra você, traficante, que tá ouvindo esse podcast. Se você tiver que transportar droga pra algum lugar, cadastra o seu carro lá pra levar alguém junto. Que aí, pelo menos, você pode dizer, não, eu sou transporte aqui junto, não tenho nada a ver com isso.
Isso, eu sou blablador, imagina, eu tô trabalhando.
Blablador. É, essa droga não é minha. Falar em droga, uma história que pediu pra tu contar foi a vez que teu pai descobriu que tu fuma maconha. Tu sabe que história é essa?
Ah, isso daí eu conto no meu stand-up. Nossa, eu queria dizer uma coisa pras pessoas que estão escutando. Maconha é muito bom pra relaxar, mas não passe por situações de pânico com maconha.
Tá, mano, entendi.
Não, eu acho que eu não preciso nem experimentar a cocaína depois daquilo lá, porque eu fiquei numa noia tão grande. Eu fiquei assim, ó, ai meu Deus, ai eu vou morrer, ai meu Deus, me fudi, ai não sei o que. E entrei assim, ó, numa paranoia agitadona aqui, ó, batimento igual a eliminação de paredão aqui, ó, 200 por hora. Você viu pra nada, maconha, porque eu tava, nossa senhora, passando mal de nervoso.
Qual que é essa história?
Ah, a história é porque eu fui passar a quarentena na casa do meu pai e meu pai não sabia, né? Imagina, ninguém da minha família sabia que eu fumava maconha.
Apesar de tu ser de Floripa, né?
Pois é, ingênuos, né? Que não olharam a cidade natal e falaram, não, imagina, maconha ela nunca viu.
Eu achei até que em Floripa era legalizado.
Não, na verdade é.
É.
Existe um universo paralelo que em Floripa as pessoas... Em Floripa as pessoas fumam maconha com policial, gente. Que isso?
Eu não só achava que era legalizado, como achava que era obrigatório, porque eu não conheço ninguém de Floripa que não fuma maconha.
Exatamente.
Deve dar na merenda da escola, assim, no intervalo.
Não, eu disse pra minha madrasta, depois, quando a gente foi conversar, minha madrasta falou assim, ah, eu não conheço ninguém que fuma maconha. Eu falei, você me conhece há 10 anos. Eu fumo a 12, ganhei.
Mas como que foi a descoberta? Agora... Tu foi ficar com teu pai um tempo na quarentena. Uma coisa que eu acho que aconteceu com muita gente, que por pouco não aconteceu comigo também, porque eu tava pra ir pro sul pra visitar meus pais, e teve... assim, dois casos, né? Pessoas que viram, ah, vai acontecer uma pandemia, prefiro estar com a minha família. E teve gente que só tava indo visitar e ficou presa pra sempre, assim, caralho, agora eu não consigo voltar. Fudeu.
Bom, exato. o negócio lá com meu pai, né, assim, presa eu não fiquei, né? Porque eu tenho mais lugares em Floripa que dá pra eu ficar, assim, se eu quiser ficar um tempo lá.
Tá, tá.
Mas eu, tipo, quis ficar um tempo com ele, até pra essa questão mesmo de pandemia, de ficar mais perto da família e tal.
Claro,
então,
claro.
E aí fazia tempo também que eu não via ele, falei, ah, vou ficar uns meses aqui com ele. Então, e aí, só que assim, daí eu fumo maconha, né? Todo dia, ou o quanto tempo.
Uhum.
E aí, eu fui pra lá e eu não mudei meus hábitos. Eu só mudei meus horários. Então, eu deixei de fumar às 3 da tarde pra fumar às 3 da manhã. Mas tava eu fumando todo dia às 3 da manhã.
Tu entrou no fuso da Austrália.
Isso. Aí, eu no começo, assim, ó. No começo, eu tava bem apreensiva, né? Tipo, tava com bastante medo, assim, de ser pega, de descobrirem e tal. Mas depois eu fui virando um homem hétero, sabe? Fui ficando bem confiante. Assim. E aí eu comecei a tocar o terror mesmo. Eu tava assim, não vai dar nada. É tudo nosso. E comecei a fumar maconha, tipo, no quarto. Porque no começo eu fumava, tipo, na varanda, né? Tipo
tá,
assim, mais escondido.
Entendi.
Comecei a fumar no quarto. Aí eu tava, tipo, um belo dia. E tem até uma coisa que eu falo, que o meu pai toma vários remédios pra dormir.
Certo.
Então, daí toda noite tava eu chapada num quarto e ele chapado no outro.
Sim. Não, de certa forma fica mais seguro, né? Porque se ele tá dormindo remediado ali, medicado, dificilmente ele vai acordar.
Exato. Então tava muito tranquila, entendeu? E aí eu fui fumar no banheiro da suíte ali.
Tá.
Só que deixei a porta do banheiro aberta e a do quarto fechada. E o quarto dele fica na frente do meu quarto.
Entendi.
E eu tava tipo assim, não, tá de boa, minha porta do meu quarto tá fechada, a do quarto dele tá fechada, ele está capotado, entendeu?
Claro,
e aí eu fiquei ali perto da janelinha do banheiro. Só que comecei a ficar chapada, comecei a ficar ainda mais um homem hétero branco, confiantíssima, comecei a andar pelo banheiro, com a janela, com a porta aberta, e tipo assim, Aí, daqui a pouco, eu escuto um barulho, tipo, alguém tropeçando em algum troço.
Ai, meu Deus.
Já fiquei... Aí eu escuto meu pai falando assim, ó, cheiro de dobradinha. Aí
dobradinha?
Eu penso, meu Deus, vou dizer que tô fazendo almoço.
Às 3 da manhã. Adiantado,
não.
Adiantado.
É, então, não, porque eles não sabem direito como é que é o cheiro e tal, e ele sentiu um cheiro forte, um cheiro estranho, e acho que ele também tava, tipo, meio dormindo ainda.
É.
E aí ele falou isso, eu fiquei desesperada, daí eu peguei, fechei a porta, joguei o beck na privada, dei descarga, e fiquei com aquela tristeza, quando você vendo por água abaixo todos os planos que você bolou, sabe?
Entendi.
Meu pai era tipo o coronavírus, minha maconha era 2020, assim. Eu tava tipo, hello,
acabando com o sonho.
Entendi. Aí, daqui a pouco, escutei um barulho de novo. Eu desesperada, né? Ali com a portinha trancada, o cu igual. Aí, daqui a pouco, escuto...
a porta trancada do quarto ainda, né? Do banheiro aberto.
Do quarto, não, do banheiro tranquei. Quando escutei o negócio, fiquei desesperada, eu fechei tudo.
Claro, claro.
Aí eu tava ali, daqui a pouco eu escuto o meu pai de novo, mexer alguma coisa e tal, e aí eu escuto ele falando assim, esse cheiro de dobradinha é maconha.
Meu Deus, cara.
Não, aí é o momento que bate a noia, entendeu?
Total, total.
Mano, eu comecei, não, aí eu comecei a mandar mensagem pra todos os meus amigos maconheiros. Maconheiro é igual Uber, a gente se ajuda, entendeu?
Pode crer, tem os grupos de motorista de Uber, tem os grupos de maconheiro também.
Isso, tem sticker próprio, faz porra, então assim. Aí eu mandei mensagem 2:30 da manhã pra minha psicóloga.
Nossa,
falando assim,
senhora.
Ó, meu pai descobriu que eu fumo maconha. E aí, pra dar mais ênfase, eu mandei 3 stickers do Drauzio Varela. Sabe aquele?
Sim.
Do exame do toque,
que ele
tava
tá
com aquela cara
regalado.
De, ai, esse dedo no meu cu.
Aham, eu sei.
Então, aí desesperada, entendeu? Desesperada, peguei, comecei, aí eu lembro que eu tava até, tipo, eu tava sentadinha assim no chão, assim, eu não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir, não sabia quem eu era, não sabia quantos anos eu tinha, não, tava perdida. Aí eu peguei, tava sentadinha assim na privada, aí foi que eu falei que eu tava na paranoia, porque eu comecei a olhar pros lados, assim, ó, tipo, preocupada, eu comecei a me sentir, porque eu vi que alguém mexeu no trinco da porta.
Puta
só que
merda.
Não fez barulho nenhum. A pessoa não falou nada, a pessoa só mexeu no trinco.
Tá.
E eu, chapadona, Eu tava tipo assim, meu Deus, eu tô num filme de assalto a banco.
Psicose.
Não, assim, ó, em paranoia. Aí eu comecei a olhar pros lados, assim, né, desesperada, assim, igual no nos filmes. E aí eu joguei no Google, como convencer meus pais que maconha é maneiro.
Fazer um cursinho aqui rápido no Google pra aprender a convencer as pessoas. É aquela história, né? Floripa, eu achava que não precisava convencer ninguém sobre isso. Mas é questão aí.
E eleitores do Bolsonaro, como não?
É, ele foi forte no Sul, por incrível que pareça.
É, então. Aí, não, aí é porque eu já tinha entendido que minha morte estava próxima. E eu entendi. Pensei, eu só preciso dizer minhas últimas palavras antes de morrer, entendeu?
Certo.
Então, tava procurando os argumentos pra tentar conversar alguma coisa. E aí, assim, ó, eu não falei nada, fingi que morri, fiquei no banheiro. Fiquei pra sempre. Nossa, eu acho que eu passei mais umas 3 horas no banheiro. Cansei da vida pública, fiquei só na privada, sabe?
Entendi.
Aí, e eu lembro que eu fui dormir muito decidida, assim, ó. Eu fui dormir pensando, eu quero ser madura, eu vou contar. Eu acordei pensando, eu quero ser o Thiago York, eu vou sumir.
Thiago York, grande maconheiro também.
Ah, olha só. E aí, eu não queria falar com meu pai, só que eu fiquei na... Cara, é uma situação desesperadora.
Não, eu imagino.
Porque você não quer mentir. Eu não queria mentir. Não tinha nem como mentir. Não,
ainda mais depois que a gente é adulto, né? Assim, eu imagino que o jovem adolescente ali, sei lá... 14 anos que fuma maconha escondido da mãe e do pai, é uma situação muito complicada. Mas depois que tu é adulta, tu faz as suas coisas, ainda que tu esteja fazendo na casa dele, é um pouco, parece um pouco mais simples, né? Eu não sei.
Exato. Eu banco meus back.
Eu banco então, meus back. Isso aí podia ser uma música do Plant Ramp. Eu banco meus back.
Eu banco meus back. Não mexe no meus back que eu banco. Então.
Entendi.
Eu vou no banco sacar pra pegar meus back. Aí, péssimo, péssimo. Claramente não é pra investir nessa carreira.
Continuando no stand-up, que tá melhor.
Aí a gente. Eu acordei nesse limbo, né? Do quanto eu consigo andar pela casa sendo invisível. E o quanto vai ser muito mais adulto sentar e conversar. Daí meu pai veio falar comigo. Mas assim, meu pai é um fofo, sério. Meu pai é um querido. É tipo, se eu chegar pra ele e falar assim, pai, olha só, preciso te contar, eu faço suruba. Ele vai congelar todo o lado esquerdo, assim, tipo AVC. E o lado direito dele vai sorrir e falar, você tá feliz?
Olha só, isso é um pai exemplar.
Então, meu pai é essa pessoa, então ele é muito compreensível, assim, ele quer escutar, ele quer conversar, ele quer entender, sabe? Ele não é o tipo, não, tá errado, não é fazer isso, não sei o quê, não, ele não é assim.
Tá.
Então ele veio na passeota, aí ele veio conversar e tal. Ah, e daí assim, lógico, preocupadíssimo, entendeu? Como que não vai estar preocupado? Coisa de pai e de mãe, preocupado. Daí, aí meu pai ainda falou, ele disse assim, ai, minha filha, eu tenho medo de você usar muito, de você se passar, não sei o quê. Falei, pai, você já me viu loucona? Você já me viu loucona? Você nunca viu, pai. Quando eu tô loucona, eu não volto pra casa. Então, cadê boa? Aí o meu pai ficou preocupado. Ele falou, mas minha filha, quem fuma maconha perde os neurônios. Falei, pai, só se perde o que se tem. Tá tranquilo.
Maravilhoso, maravilhoso.
E aí ele ficou super preocupado com várias coisas e tal. Ele falou, mas minha filha, você tem toda uma carreira pela frente. Eu falei, sim, eu vou cheirar ela em breve.
Nossa. Não.
Mentira, isso não, isso não, isso não.
Caraca.
Aí eu morro, né, nem de Covid.
Pesou. É, exato. Cara, mas será que não cabia uma ligação pro saque desse remédio que ele anda tomando aí? Porque dá pra reclamar. Não funcionou nessa noite aqui, ó. Meu pai tomou uma cartela de remédio, sei lá quanto que ele toma, e acordou no meio da madrugada. Isso é um absurdo.
Com certeza. Na verdade, o meu grande BO não foi com meu pai. Foi com o laboratório Gênesis.
É, não, o laboratório ele vacilou forte nesse dia aí, né?
Porra.
Caraca, podia destruir uma família.
É, e aí a dica que eu dou pra todos os maconheiros é quer fumar maconha na casa dos seus pais? Dê Dramin pra ele.
Drogue seus pais. Essa é a frase do Dolinho, assim. Que encerra a história.
Coloque maconha no queijinho dele. Quem sabe ele não capota antes de você.
Maravilhoso, maravilhoso. Cara, bom demais bater esse papo, ouvir algumas histórias aí. Se as pessoas quiserem encontrar teu canal no YouTube ou te procurar nas redes sociais, onde que tu tá mais ativa aí pra considerações finais e tudo mais?
Mais ativa é no www.xvideos.com.
Procure por stand-up na locadora.
Exato, stand-up no pornô, imagina. Então, não, eu tô em várias redes. Tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Twitter, no Facebook.
Boa.
E não queria, mas também tô no TikTok.
No TikTok, ótimo. E no Tinder também, tá também, não?
Não, no Tinder não, tá. Porque senão a gente vai se queimar aqui gratuitamente.
Ok, ok.
Ó, porque eu tenho que parecer uma pessoa muito requisitada, que sofre assédio na rua. Então eu tô no Tinder.
Certo, entendeu? Certo. Se encontrar no Tinder é fake, então.
Isso, encontrou no Tinder, não sou eu, hein? Então, aí tá lá no Tinder com o verificado, né?
Ai, tipo... fudeu.
Não, não sou eu. Então, é tudo Giovana Fagundes. Todas as redes que você quiser me caçar, tudo Giovana Fagundes. Alguns têm, às vezes, um pontinho, um negocinho assim, mas vocês acham por Giovana Fagundes fácil.
Maravilhoso. Pô, legal demais. Obrigado por ter liberado esse tempo aí pra gente bater um papo. E quero te ligar de novo. Vamos combinar uma segunda aí, porque tenho certeza que tem muita história que não deu pra contar aqui hoje.
Ih, história é o que não falta, querido. Ainda mais pra uma pessoa que mentia para os pais e para os pais. Aquelas no mundo moderno que é cuidada por dois pais e não um pai e uma mãe. Então, eu tenho várias histórias ótimas de enganar meu pai e minha mãe, porque eles não deixavam eu sair. Então, eu fazia mil coisas e mentia pra todo mundo. Dizia, caraca, que tava no meu pai, pra minha mãe, e dizia pra minha mãe que tava no meu pai, que estava no mundo.
Isso com pais sóbrios, né? Vale a observação aqui.
Isso, exatamente. Mas ninguém segura um adolescente com ânsia de beijar na boca.
Tenho certeza que não. Valeu, então já fica a promessa pra próxima aí. Obrigado de novo por ter participado aqui. Foi muito legal e espero que as pessoas tenham gostado também, porque logo tu vai voltar.
Massa, adorei. Eu também amei aí o convite, tá? Todo sucesso aí para o seu podcast. Obrigado. E agora eu vou virar ouvinte assídua, porque agora eu sei que você chama pessoas maravilhosas igual a Giovana Fagundes.
Demais, valeu, um abraço, boa noite pra ti.
Obrigadão, um beijo.
Beijo, beijo. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado do grande Giovana Fagundes, cara, fiquei com vontade de ouvir mais histórias. Inclusive, tenho diversas palavras-chave aqui que não usei e que tenho certeza que vai render outro episódio. Então, se você gostou, deixe-nos saber disso, porque eu vou ligar pra Giovana de novo, com certeza, vai ser legal demais, assim como esse episódio aqui foi. E toda semana tem episódios novos do Eu Tava Lá publicados aqui neste mesmo lugar onde você está ouvindo e, inclusive, agora já tem mais de 150 aí publicados nesse mesmo lugar que você tá. Então, se você quiser conhecer mais pessoas, ouvir mais histórias de pessoas legais, guys, dá uma navegada aí, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana, beleza? Esse foi o Mesmo Eu Tava Lá, a gente se vê de novo no próximo episódio, tchau!